estando aberto nomeadamente este artigo, deveríamos pensar se não teria sentido que a língua gestual portuguesa fosse vista de uma forma mais ampla do que simplesmente no acesso à educação, porque tem a ver com o respeito é um respeito mais amplo pela cidadania das pessoas surdas e das pessoas que usam a língua gestual portuguesa e, portanto, sem prejuízo de sabermos que são temas diferentes, dizermos na nossa abordagem a esta alteração sobre como a Constituição vê a língua, achamos que deve ser ponderado também o estatuto que tem hoje a língua gestual portuguesa. Mas indo ao mirandês. O reconhecimento do mirandês parece-nos que pode ser importante, é preciso fazer a melhor forma de o fazer, com algumas ressalvas. Em primeiro lugar, que o reconhecimento constitucional do mirandês não dá nenhuma garantia prática de que haja uma capacidade de intervenção para que o mirandês seja mais falado. E percebendo nós que esse sinal constitucional possa ser importante, achamos que ou é feito um debate mais amplo sobre isto, ou corremos o risco de estar a fazer uma revisão constitucional para atualizar a Constituição, que a vai desatualizar em breve, porque vamos reconhecer algo que depois, não tendo intervenção no terreno, vai desaparecer. E, portanto, seria uma ironia trágica que uma revisão constitucional desse um sinal político de boa vontade que não fosse acompanhado por uma decisão política para lá da lei constitucional sobre essa matéria. E, portanto, preocupa-nos depois, não estamos a dizer que por não se fazer o resto não se faz isto. Digamos, é que se servir para sossegar consciências, pode ser trágico, pode ser o efeito contrário daquele que se quer. Dizer também que dessa estratégia de que a Constituição pode ser parte, mas não pode ser o único passo, porque, como nós sabemos, a Constituição é muitas vezes materialmente incumprida, mesmo formalmente cumprida. Eu julgo que é importante reconhecer a importância de uma língua regional como o mirandês, a única língua que Portugal regional que está reconhecida, legalmente reconhecida em Portugal, com a importância que tem a diversidade cultural no nosso país. E que uma diversidade cultural não é uma arqueologia do que fomos, é uma visão do que queremos ser e do que somos. Não há numa constitucionalização do mirandês nem uma travagem de outros processos, nomeadamente de investigação linguística em curso sobre outras línguas, nem há, julgo eu, e não deve existir, a ideia de uma instrumentalização da língua a um determinado tipo de desenvolvimento económico, seja ele qual for. A questão da diversidade cultural é uma questão mais vasta do que isso. Nem pode ser considerada como uma arqueologia, nem pode ser considerada, digamos assim, como mais um motivo para uma Disneylandia de outra coisa qualquer. Se me permitem, eu que vivo entre o Porto e Lisboa, percebo que há uma baixa mais com granito, outra mais com calçada portuguesa, que estão iguaizinhas a baixas um bocadinho por toda a Europa. Falarem a mesma língua, línguas diferentes, consola-me pouco, diz pouco sobre a diversidade cultural. Acho que é preciso que uma estratégia para o mirandês, que passe pela constitucionalização, tenha essa noção clara da ideia da diversidade cultural enquanto um bem em si mesmo daquilo que somos enquanto seres humanos, enquanto conhecimento, enquanto criatividade, enquanto a forma que somos. Desse ponto de vista, o Bloco de Esquerda já afirmou e continua a afirmar a abertura para o reconhecimento constitucional do mirandês, que já está na lei.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra para, no final, poderem dizer o que entenderem sobre estas questões levantadas, o Sr. Professor Dr. Fernando Briços e depois o Sr. Professor, o Sr. Professor Dr. Fernando Briços.
Muito obrigado. Vou tentar responder rapidamente. Dentro dos meus 5 minutos, vou focar a minha intervenção na resposta às questões que foram colocadas, começando pela Sra. Deputada Alexandra Leitão, do PS, que referiu em que é que este aditamento poderia ser importante para a causa. De certa forma, a resposta foi feita indiretamente pelas reservas que o Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro colocou. Tem efeitos práticos, mas acima de tudo, quando nós falamos de uma língua, que é uma ferramenta social, mas acima de tudo abstrata, que está em risco de extinção, a dimensão psicológica é fundamental. E um pouco como eu dizia no início, se há tanto por fazer no amontante de falantes comuns, ajusantes, especialistas, um suporte constitucional é outra coisa. Há pouco até falávamos com o Sr. Deputado Rui Tavares, e ele dizia em termos simples, uma coisa que é verdadeira, que é, quando nós formos ao campo, ao terreno, promover, defender a língua, tomar ações concretas, procurar mecenas, dizer, está aqui o artigo da Constituição, ou não ter isso, faz uma grande diferença, depois na prática, no campo, digamos assim, no terreno, e onde a língua se coloca, onde as questões respeitantes às línguas em vias de extinção se colocam. Colocou também uma questão, senhora deputada, da tradução, acho que também senti um pouco esse tipo de reserva, sobre a tradução, a obrigatoriedade de termos alguém que fale connosco em mirandês, não é? Na Câmara Municipal. É uma reserva que eu também coloco, sim. Não acho essencial para a preservação de uma língua termos alguém que fale necessariamente aquela língua que é regional. Instrumentos públicos produzidos em mirandês, toponímia, sim. Agora, pelo menos para já, no estado em que o mirandês se encontra, termos como exigível que possamos ser atendidos em mirandês em qualquer serviço naquela região, sim, é uma reserva que eu também coloco, sobretudo do ponto de vista legal, do pouco que eu sei do assunto, e creio que não é um ponto essencial aqui para seguir em frente com esta proposta. O Sr. Deputado do Chega, Gabriel Mitar Ribeiro, colocou várias questões, trouxe à baila um panorama geolinguístico e geopolítico bastante interessante, África, estabeleceu algumas analogias, são sem dúvida relevantes. É pensar neste tipo de problema, sob esse prisma, é relevante porque, sim, defendemos uma língua minoritária, mas isso depois não traz um risco de guetização no futuro, não traz um risco de compartimentação excessiva. É um contributo relevante. Aqui, o que eu digo é que o mirandês não coloca esses problemas. Está demasiado retraído. O português é a língua incontestável, falada por toda a gente no nosso território. Somos um território até bastante homogéneo, não apenas do ponto de vista das línguas que se falam, mas também das variedades linguísticas dessa língua. Como se costuma dizer, um pastor do Gerês entende-se perfeitamente com um pescador de Tavira. Não acontece o mesmo na esmagadora maioria dos países europeus. Então, é um contributo relevante, é um prisma que é importante sempre ter em conta. Apenas digo que neste plano do mirandês, infelizmente, estamos para lá disso. Não seria, no meu entender, um problema muito significativo. Sobre a inclusão do barranquenho, do latim, sim, na Constituição, considerar o mirandês, fazer um aditamento deste tipo no documento mais importante da nação, como a Constituição, claro que também coloca questões sobre outro tipo de línguas ou variedades. Agora, há aqui um aspecto fundamental, que é o mirandês não se confunde com as outras variedades que nós conhecemos. É a única língua histórica que está cá desde sempre, desde antes de sermos um país, juntamente com o português, claro. Isso estabelece uma diferença extrema com todas as outras variedades. Por outro lado, da minha parte, não vão ouvir objeções sobre a consideração de outras variedades linguísticas suficientemente estudadas, que nem todas estão, em documentos oficiais do Estado, mas será sempre fácil, eu creio, distinguir o mirandês dessas outras variedades, e o mirandês é que é a língua. As outras, eu, no meu entender, não estou a falar do latim ou do árabe, etc., mas as outras variedades que existem cá há tempo significativo não são línguas, no meu entender. Portanto, o mirandês diferenciar-se-á sempre dessas outras variedades, então não vejo um problema considerarmos as outras variedades, porque será sempre relativamente fácil colocar o mirandês paralelamente ao português, num estatuto diferente, claro, língua regional apenas, e distanciado das outras. A senhora deputada do PCP, Alma Rivera, referiu uma questão sobre o grau de implementação financeira no Orçamento de Estado. A verba seria alguma coisa relativamente a... Ok, certo, pronto. Do ponto de vista de verba, não consigo dizer com propriedade, mas há alguns, alguns números colocados, por exemplo, pela Associação da Língua e Cultura Mirandesa, que publicaram recentemente um roteiro, há 2 anos, para a língua mirandesa, com alguns projetos importantes a desenvolver naquela região, e avançam com estimativas que me parecem perfeitamente razoáveis para o tipo de despesa a que estamos habituados, até com o lince ibérico, como se referia. Concluindo com a intervenção da senhora deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, coloca também um prisma relevante sobre este assunto, até que ponto é que este aditamento não corre o risco de se desatualizar rapidamente. Eu aqui prefiro pecar por excesso do que por defeito. Prefiro ver, bom, defendemos, promovemos o uso do mirandês e não conseguimos tanto como queríamos. Prefiro chegar a esse ponto do que não abandonarmos a outra língua histórica que resistiu sem apoios até durante mil anos no nosso território. Portanto, aqui preferiria tentar do que não tentar. Obrigado.
Obrigado. Bem, vou começar pela deputada do Bloco de Esquerdas e depois continuarei com os demais. Realmente, o reconhecimento constitucional ou a oficialidade não é garantia. Há que depois desenvolver unha serie de medidas, pero se ten unha ancoraxe constitucional é moito máis relevante, é moito máis importante. A escola, que o mirandés entre na escola non é garantía, mas sen a escola non há salvación. Que o mirandés sexa constitucional non é garantía, mas dificilmente haberá salvación. Dificilmente. E se non hai que tratar o mirandés en plan misericordia, non é en plan, é tamén a nosa lingua, é tamén un orgullo para Portugal. Non, e podemos presumir os portugueses disso. Con respecto ás verbas que preguntaba a diputada do partido do PSP, eu poño... Hai algúns exemplos en Europa que poden tomar de minorías deste número de falantes que poden tomar como exemplo. Por exemplo, na Val d'Aran, en Cataluña, en España, hai unha minoría occitana que falan aranés. Son 4.000 persoas. Teñen recoñecemento no Estatuto Catalán de Oficialidade, é a terceira lingua oficial de Cataluña, pero é a terceira lingua oficial de Cataluña de aplicación só na Val d'Aran. Esa oficialidade só se aplica neso. Entón, son 4.000 persoas. Teñen absolutamente de todo. Desconexión regional de 2 horas diarias de radio, de televisión, teñen lexendaxe nos filmes, teñen escola con varias materias en aranés, e aí entra todo o mundo. Entran desde fillos de garda civis galegos ata fillos de emigrantes marroquís. Todo o mundo, a lingua de encontro escolar é o aranés. De maneira que se asegure o coñecemento do aranés. E aquí entro un pouco na idea do diputado do Xega. As linguas suman. Eu, cando aprendo francés, non esqueço o galego, nin esqueço o español. Aprendo francés e aprendo outra e non deixo de desaprendidas as outras. Nunca deixo. Entón, aprender mirandés non significa esquecer portugués, nin viceversa. Alguén que aprendese, algún mirandés que aprendese portugués, esquece o mirandés, se se atraía o mirandés a casa. Non. Entón, as linguas sempre suman, sempre son riqueza que se vai acumulando e que nunca se perde. En canto o que falaba do barranqueño xa respondeu un pouco o colega Brisos, a situación de África eu penso que non é comparável coa situación de Miranda. Dicía que hai unha lingua histórica e o Yoruba, unha lingua africana, non é lingua histórica de Portugal. Non? Son cousas completamente... Ali houve unha situación colonial, aquí non, etc. Son parámetros sociohistóricos non comparáveis. O diputado do PSD dicía, o que fomos, o que somos, e eu pregunto eu, e o que seremos? Queremos ser? Queremos seguir sendo o que somos? Queremos seguir sendo un país plurilingüe? Entón hai que investir no mirandés. Hai que investir no mirandés. Portugal sería máis pobre, así de claro. non? Sin a riqueza, sin a biodiversidade. Trátase, é unha cuestión de sociolingüística. É unha cuestión de ecolingüística. Queremos que a diversidade milenaria que temos, que se conserve ou non. E o, en canto mantimento artificial,